Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 14 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre o Nintendo Switch. Um hacker famoso do mundo do jailbreak do iOS conseguiu quebrar a segurança do console e disse que, apesar do Switch não incluir um navegador pra galera fuçar na internet, ele conta com o componente WebKit que a Apple usa no Safari pra iOS e pra Mac. Fuçando mais um pouco, ele descobriu que a versão do WebKit que tá lá no Nintendo Switch é a mesma do iOS 9.3 e que na época tinha uma falha de segurança conhecida como Pegasus. Hoje o WebKit não tem mais essa falha, mas como o Switch está usando a versão velha do componente, ele está aberto a invasões, e o hacker conseguiu comprovar isso publicando um vídeo dele hackeando o videogame da Nintendo. Ontem a Intel confirmou a compra da empresa israelense Mobileye por nada menos do que 15 bilhões de dólares. Para quem não conhece, a Mobileye é uma das principais empresas especializadas no desenvolvimento de chips para navegação de carros autônomos. Quem vem acompanhando as notícias sobre a Intel sabe que a empresa já disse que vai investir pesado, cada vez mais, na verdade, nessa área. E numa declaração para a imprensa, o CEO da Intel disse que essa compra representa a união das melhores tecnologias disponíveis no mercado hoje, quando o assunto é visão computacional automotiva. Agora, ó, atenção você que ficou bravo com o WhatsApp porque eles acabaram com o status, que era aquela frase que você podia deixar embaixo do seu nome, dizendo alguma coisa tipo, tô ocupado, ou então só me liga depois de tal hora. Na verdade, o que o WhatsApp fez foi tirar esse recurso para poder chamar de status aquela cópia do Snapchat que eles implementaram lá no app, mas parece que o status original, que é a frase embaixo do nome, tá para voltar. Quem está testando o beta do WhatsApp percebeu que a possibilidade de escrever essa frase voltou agora com o nome recado, então é bem possível que isso chegue para todo mundo na próxima ou nas próximas versões do WhatsApp para iOS e para Android. Saindo do WhatsApp, mas falando ainda sobre o Facebook, deixa eu comentar um texto interessante que pintou no site do governo de Santa Catarina. O texto conta que os sistemas do Facebook detectaram que uma pessoa vinha postando mensagens suicidas, o que fez a plataforma entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina. Feito isso, os dados da pessoa foram repassados para o Corpo de Bombeiros da cidade de Meio Oeste e eles correram até a casa da pessoa e chegaram a tempo de evitar o pior. A essa altura, a pessoa já tinha inclusive iniciado uma transmissão ao vivo lá no Facebook Live para registrar o suicídio, mas acabou dando tudo certo e o caso foi encaminhado para assistência social da prefeitura de lá. Ainda sobre o Facebook, ontem o site alterou as políticas de uso de dados por parte dos desenvolvedores e passou a proibir de forma clara e explícita o uso de dados coletados tanto no Facebook quanto no Instagram para fins de espionagem. Essa mudança é resultado da pressão que algumas organizações de defesa social vêm fazendo desde o ano passado, depois de toda aquela confusão envolvendo a Geofídia, que eu comentei aqui algumas vezes. Na época, o Facebook até chegou a se movimentar, mas a reação foi vista como insuficiente. Hoje, eles finalmente alteraram as políticas de uso, deixando bem claro que a coleta de dados para fins de vigilância é totalmente proibida, tanto lá quanto no Instagram. Enquanto isso, no mundo das invenções malucas, ontem o Google anunciou, em conjunto com a Levis, uma jaqueta jeans conectada à internet. Óbvio, né? Por que não? Essa jaqueta, que é resultado de um experimento chamado Project Jacquard, vai chegar custando $350 e ela tem ali na manga esquerda uma área sensível ao toque. Dependendo da situação, o dono da jaqueta vai poder bater ali na manga para atender o telefone, controlar a reprodução de música e até administrar um percurso sendo guiado pelo GPS. Se você quiser ver o vídeo da jaqueta em ação, é só pegar o link aqui na descrição do episódio. Ainda sobre o Google, a empresa lançou uma ferramenta chamada Android Taste Test que te ajuda a identificar qual é a customização do Android mais recomendada para você. Esse teste é composto por uma série de perguntas que te apresentam duas, três ou quatro alternativas para você escolher uma. Feito isso, lá no final ele te dá um tema que leva em conta suas respostas e te dá a possibilidade de baixar os wallpapers, widgets, ícones e o launcher do resultado final. Eu fiz o teste aqui e até que gostei do que ele me apresentou, e caso você também queira fazer, é só pegar o link aqui na descrição. E por último, sobre o Google, eles lançaram na App Store dos Estados Unidos um app chamado Uptime. O que esse app faz é permitir que duas ou mais pessoas assistam ao mesmo vídeo do YouTube ao mesmo tempo e publiquem mensagens ou reações durante a reprodução, para que isso apareça lá na tela de todo mundo que esteja vendo também. Por enquanto, o Uptime só está disponível na App Store americana e ainda assim só dá para você se cadastrar usando um código de convite, mas pelo menos durante a gravação aqui do episódio, o código PIZZA está funcionando. Então, caso você tenha uma conta na App Store americana, baixa o Uptime, insere o código PIZZA lá, porque eu acho que vai funcionar. Enquanto isso, lá no Japão, parece que o governo está pensando em limitar a venda daquela divisão de chips da Toshiba que eu comentei aqui dia desses. Um texto lá no site da Reuters disse que o Japão está se preparando para vetar ofertas de empresas que eles entendam que oferecem uma espécie de risco à segurança do país. Na prática, segundo quem está envolvido na negociação, isso dá para as empresas americanas uma vantagem lá no processo de venda em comparação com países como, por exemplo, a Coreia do Sul, a China e Taiwan. Eles dizem que o Japão não vai querer dar uma vantagem competitiva para os países vizinhos e é justamente aí que as empresas americanas podem acabar levando vantagem no processo de compra dessa parte da Toshiba. E agora o assunto é a Apple, que, para variar, né, publicou ontem novos betas do iOS e macOS. Essa foi a sexta leva de betas e essa altura não dá nem para falar de novo, né, que as versões finais estão para sair. Porque, né, pelo andar da carruagem, capaz de sair outro beta nessa semana ainda, vai saber. Bom, sobre a Apple, uma publicação de tecnologia fez um teste secreto com o suporte ao cliente de 10 empresas do segmento e a Apple acabou ficando em primeiro lugar, seguida pela Acer, Lenovo, Microsoft e HP. A lista completa e os resultados detalhados do teste você encontra num link aqui na descrição do episódio, junto com um outro link para uma matéria que mostra como o Research Kit, que é aquele componente de pesquisa voluntária de saúde do iOS, ajudou a coletar informações para um estudo sobre asma lá nos Estados Unidos. Seguindo com as notícias sobre a Apple, a loja iPlace do Shopping Pelotas, lá do Rio Grande do Sul, foi assaltada no último domingo e apareceu até uma foto dos bandidos saindo do shopping com um saco gigante, tipo de Papai Noel, assim nas costas, lotado com mais de 40 iPhones, além de 6 Macs e 2 iPads. E falando em iPads, a Apple tá dando sequência àquela campanha promovendo o iPad Pro que eu comentei aqui dia desses. Ela tá publicando lá no Facebook uma série de vídeos dessa campanha e o link para todos eles você encontra aqui na descrição. E fechando a parte sobre a Apple, mas ainda falando sobre iPads, uma empresa de análise de dados falou que encontrou registros de 4 modelos novos de iPads. Esses modelos não correspondem a nenhum iPad que já tenha sido lançado e a empresa disse que é provável que esses sejam os 4 modelos que dizem por aí que a Apple tá para anunciar. Já quando é que vem esses novos modelos, ninguém sabe, né? E por último, hoje eu vou falar sobre o SoundCloud, que segundo uma matéria que pintou lá no Recode, não tá passando por um momento muito bacana. O post diz que desde a metade do ano passado, a empresa vem batendo na porta de vários investidores para tentar levantar uma soma de 100 milhões de dólares, mas até agora isso não deu em nada. Esse é um cenário bem diferente da época em que o valor estimado do SoundCloud era de coisa ali de 700 milhões de dólares e há quem diga que a empresa esteja disposta a ser vendida por coisa de 250 milhões. Quem sempre escuta o Loop Matinal sabe que no ano passado pintou um papo de que o Spotify vinha considerando comprar o SoundCloud, mas acabou mudando de ideia para se concentrar na própria abertura do capital. E de lá para cá, o SoundCloud vem ouvindo não atrás de não cada vez que eles conversam com o investidor para tentar levantar uma grana para a plataforma. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. falou! Aquela cópia do Snapchat que eles implementaram, bonito. É composto por uma série de perguntas que te apresentam duas, três ou quatro alternativas. Vamos lá, hein? Quatro alternativas para quatro tigres tristes. Nem assim, hein? Ei, segunda-feira.